precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, o Trip FM de hoje vai pro ar em plena semana decisiva da COP30, que está rolando lá em Belém, no Pará. E na véspera do encerramento desse encontro que deveria ser histórico para o planeta. Mas como muita gente já percebeu, o Brasil planejou uma COP30, mas a Amazônia entregou outra. A floresta real, viva, complexa, não combinou com o roteiro oficial. Ela não coube no PowerPoint e esse contraste tem sido exposto todos os dias. Entre o discurso das promessas e o chão quente, seco ou alagado de um planeta que está perdendo estabilidade, a uma velocidade que nem os mais pessimistas previam. Muita gente diz, né, já são 30 anos de COPs e as coisas não estão exatamente melhorando no que diz respeito ao meio ambiente, né? Na verdade, estão indo para baixo num ritmo muito acelerado. No meio disso tudo, o cientista brasileiro Carlos Nobre tem sido uma das vozes mais ativas nesses últimos dias lá em Belém, pressionando negociadores, apresentando dados. Lembrando que não existe assinatura possível que substitua a física da atmosfera. E num outro extremo emocional, mas não distante na lucidez, o Ailton Krenak resumiu o sentimento de muita gente quando disse que a vocação da COP30 é ser um balcão de negócios para negociar petróleo, madeira e terras raras. Parece que essa é a ilusão do momento. Palavras do Ailton Krenak. Liderança, um grande pensador brasileiro, agora membro da Academia Brasileira de Letras e uma das maiores lideranças indígenas aqui no país. Bom, por conta de todo esse quadro, a gente achou que esse era um momento bom para revisitar três conversas fundamentais que a gente teve aqui no Trip FM nos últimos tempos, com origens, formações e visões completamente diferentes, mas que quando colocadas juntas parecem conversar muito bem entre si. A gente apelidou esse formato aqui do Trip FM de 3 de ouro. De vez em quando a gente faz 2 de ouro e pode ser eventualmente até 4 de ouro. Isso importa menos. O importante é o brilho das ideias combinadas, né? No caso de hoje são três pessoas muito interessantes, muito inteligentes, com pensamento bastante próprio, original, que a gente junta aqui no papo. Carlos Nobre, como eu já mencionei aqui, é um dos maiores cientistas brasileiros da atualidade. Ele é climatologista, membro do IPCC, uma das maiores autoridades mundiais em Amazônia e mudanças climáticas. A gente traz também para a roda o João Paulo Capobianco, ambientalista, gestor público, um dos nomes centrais na construção de políticas ambientais brasileiras e um dos principais assessores e apoiadores da ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Marina Silva. Ailton Krenak é líder indígena, como eu já mencionei aqui, um dos grandes pensadores nacionais, escritor renomado e alguém que há décadas tenta ensinar a gente que a Terra não é cenário, mas sim um organismo. A ideia, então, é a gente ouvir um pouco desses três pensadores independentes e bastante, vamos dizer assim, com um lugar muito apropriado para falar sobre esses assuntos, cada um na sua ótica, né? A gente vai colocar os três na nossa mesa virtual aqui do Trip FM hoje. Bom, a gente resolveu abrir o programa com uma pergunta que parece simples, mas é enorme. Onde exatamente a gente está nessa crise climática? Quem abre a conversa é o Carlos Nobre, direto do seu mapa mental de pontos de não retorno. Vamos ouvir.
Olha, os estudos científicos mostram mais de 20 pontos de não retorno. E estamos, de fato, muito próximos de muitos desses 20 pontos. Muitos. Por exemplo, que vai nos fazer sofrer imensamente, é o desaparecimento de mais de 50% da floresta amazônica. E outro também de enorme risco é o solo congelado lá da Sibéria, do norte do Canadá, Alasca, que chama permafrost, armazena uma gigantesca quantidade também de gases de efeito estufa, gás carbônico e metano. E se a temperatura chega a 2 graus, aquela região lá do permafrost pode perder mais de 150 bilhões de toneladas desses gases. Se a temperatura passar de 2 graus e chegar a 2,5 graus e a gente continuar com a degradação, com o desmatamento da Amazônia, pelo menos 50% da Amazônia vai se degradar e nós vamos jogar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, Quer dizer, se esses dois pontos de não retorno forem atingidos, só aí são mais de 400 bilhões de toneladas dos gases de efeito estufa. Nós não vamos manter de jeito nenhum a temperatura abaixo de 2,5 graus. Então, esse é um enorme risco. A gente pode até olhar outro ponto de não retorno, são os recifes de corais. Nos recifes de corais, nós temos aí 25%, 20%, 25% de toda a biodiversidade dos oceanos. Os oceanos bateram o recorde de temperatura 2023-2024 e aí já começaram a mostrar o enorme risco que os corais estão sofrendo, eles estão ficando branqueados, né? As televisões têm feito excelentes matérias sobre isso, mostrando enorme branqueamento. Branqueamento é o caminho da extinção, o caminho da morte e o caminho da extinção. Então, se os estudos mostraram que se a temperatura dos oceanos ficar 1,5 grau, 80% das espécies de corais se extinguem. Se chegar a 2 graus a temperatura dos oceanos, 100%, extingue tudo. Isso é só para dizer três dos mais de 20 pontos de não retorno. Então, isso é um enorme, enorme risco. Um enorme risco. E um outro risco, por exemplo, os oceanos, tem oceanos mais frios, que eles evaporam bastante água, ele está mais frio, esse vapor d'água condensa, vira gotícula numa nuvem bem baixinha. Em muitas partes aí, na costa da América do Sul, na costa da América do Norte, da Ásia. Então, é uma área imensa que tem essas nuvens baixas. Essas nuvens, elas refletem radiação solar. E refletem bastante. Por exemplo, o oceano reflete 6% da radiação solar. Essas nuvens refletem 30% a 50%. Se os oceanos, esses oceanos ali, começarem a ficar mais quentes, se eles chegarem 2 graus mais quente, não formam mais essas nuvens. Então, toda a radiação solar vai entrar ali. Um outro ponto de não retorno, lá no Ártico. O gelo congelado ali flutuando em cima do Ártico, ele está derretendo tanto. O gelo, ele reflete 50%, 60% da radiação solar. Quando ele derrete, o oceano só reflete 6%. Ali, no lugar em que o oceano derreteu, a temperatura ali já aumentou 3, 4 graus. E tem um enorme risco para toda a biodiversidade, até se fala muito, né, do risco para o urso polar, que pode correr um risco de extinção. O derretimento dos últimos anos ali do gelo da Antártica, tanto o gelo flutuante, mas também o gelo lá no continente antártico, ele está levando a um risco de extinção de 12 espécies de pinguins. Eu só estou falando alguns dos pontos de não retorno, que é gravíssimo se a gente continuar aquecendo o planeta. Então, não tem outra escolha. Nós não podemos deixar o planeta chegar a 2,5 graus, que aí nós vamos passar de muitos desses pontos de não retorno.
Bom, do lado de quem trabalha com política ambiental desde os anos 80, João Paulo Capobianco também reconhece que o que está acontecendo agora surpreendeu até quem sempre alertou sobre o problema.
Mas o fato real é que hoje até nós nos surpreendemos com a rapidez com que a coisa evoluiu, né? Quando a gente falava de mudança climática na pré-Rio 92, né, quando teve a Conferência do Rio, que assinou, onde foi assinado o Acordo do Clima, mas os estudos sobre a questão climática já começaram antes. Nós já falávamos disso, mas nós, sinceramente, nenhum de nós imaginava que a aceleração das transformações e da consequência, que são os eventos climáticos extremos, seria uma coisa tão rápida e tão disruptiva, né, como está sendo, né? Era impensável que em 40 anos, 50 anos, nós chegaríamos num estado de tão alarmante. O que aconteceu também é que os estudos científicos foram ganhando muita densidade, sabe? Quando esse assunto começou, eram alguns cientistas, alguns especialistas que tratavam desse assunto, tinham muita relevância, tanto que conseguiu-se o Acordo do Clima, lá em 92, mas não havia uma consolidação dessa análise, haviam dados, fatos, que indicava a necessidade de você ter um acordo do clima, de você enfrentar a questão. Hoje, né, os relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas, é uma coisa, os dados são absolutamente inquestionáveis, o volume de informação acumulada e a nossa capacidade de fazer cenários consistentes aumentou dramaticamente. E os dados estão aí, né? Hoje não há dúvida, né? A não ser para meia dúzia de negacionista que insiste numa visão totalmente equivocada, mas nós estamos falando aí de 99,9% dos cientistas do mundo todo, das mais diferentes tendências, dos mais diferentes tipos de mais origem, etc., 99,99% é absolutamente convicto, tem dados e demonstra o problema.
Bom, agora a gente joga a bola para o Ailton Krenak. Essa nossa surpresa revela uma falta de humildade diante de algo muito maior do que a gente. É mais ou menos isso que pensa o Krenak. Vamos ouvir direto da cabeça e da boca desse grande pensador brasileiro.
A Terra não é uma matéria inerte que a gente extrai, corta, dobra. Ela é um organismo. Ela tem temperatura, tem humor, ela reage. E quando os cientistas começaram a afirmar isso no final da década de 80, muitas pessoas acharam que esses cientistas estavam viajando. Mas o que acontece é que passou a década de 90, virou o século, e esses cientistas foram sendo reconhecidos cada vez mais na afirmação deles de que a Terra, Gaia, é um organismo vivo. Ele é a Terra tem uma biosfera, uma complexa biosfera, que alguns sujeitos acham, inclusive, que pode replicar ela no espaço. Botar uma plataforma em Marte, botar uma coisa lá, uma biosfera imitando a Terra. Acontece que esse organismo ele tem uma complexidade fantástica, porque ele se auto-regenera. Esse organismo da Terra, vivo, ele se regenera, ele tem capacidade de regenerar. Então, ele não precisa de nós, os humanos. Nós somos uma parte desse organismo fantástico, ele dispensa a gente. Assim como os dinossauros desapareceram, e ninguém está sentindo falta de dinossauro, a gente pode desaparecer e os outros organismos não vão sentir falta da gente. A gente tem que recuar um pouco desse lugar do antropocêntrico, essa coisa de achar que os humanos são os reis da farofa e entender que nós somos só uma parte da vida na Terra.
Bom, se tem algum lugar onde tudo isso se materializa antes, é na Amazônia. E o Carlos Nobre foi didático em explicar o risco extremo que a gente está vivendo.
Como eu falei, um dos pontos de não retorno é a floresta amazônica. Então, se passar desse ponto de não retorno, ela vai se degradando, vai virar um ecossistema de dossel aberto, degradado, super degradado. A Amazônia tem a maior biodiversidade, um gigantesco número de vírus, bactérias, protozoários, etc. Então, estudos mostram que, se isso acontecer, muitos desses micro-organismos se tornarão zoonoses e vão passar para humanos. Então, o risco é muito grande se nós perdermos a floresta amazônica, e aí sim, uma das causas da perda é o aquecimento global associado com o desmatamento.
Bola no campo do João Paulo Capelbianco de novo, e ele traz a dimensão social disso tudo. A floresta não está vazia.
Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, e isso se vende muito, essa ideia, no Brasil e no exterior, a Amazônia não é uma floresta desabitada, né? A Amazônia não é uma floresta sem gente. Esse é um certo equívoco na visão que nós próprios temos e construímos sobre a Amazônia. A Amazônia é uma floresta ocupada, né? Ocupada por quem? Por povos indígenas, por quilombolas, por extrativistas. São milhares de famílias de pessoas que estão espalhadas pela Amazônia. Não é fácil você encontrar uma área, uma região na Amazônia que não tenha alguma relação com populações locais, sejam de permanência na área, seja de viver na área, sejam de utilizar aquela área temporariamente por exemplo, para a extração de um determinado produto da floresta que eles utilizam numa determinada época do ano, etc. Então, qual é o desafio que está colocado, né? O desafio que está colocado é você encontrar o Brasil aprender a conviver com a floresta. Isso o Brasil nunca soube fazer, né? O que o Brasil fez foi tirar a floresta para implantar outras atividades econômicas. Fizemos isso com a Mata Atlântica, que foi destruída pela expansão para o plantio de cana-de-açúcar inicialmente, depois para o café, pecuária, né? E perdemos a Mata Atlântica. Nós nunca aprendemos a conviver com a Mata Atlântica, tanto no sentido de ter os seus benefícios, né, ambientais necessários, como produção de água, conforto climático, controle de encostas, controle de erosão. Olha a Petrópolis aí, né, para nos mostrar como a Mata Atlântica é importante, né, para evitar tragédias, né? Então, nós nunca soubemos conviver. E nós repetimos esse modelo para o Cerrado, né, com o desenvolvimento das tecnologias que permitiram ocupar um cerrado, originalmente um terreno de baixa fertilidade. Hoje, com as técnicas agrícolas, adubação, calagem, etc., você consegue produzir commodities em larga escala no cerrado, tem a vantagem de ser um terreno plano, fácil de mecanizar. E fizemos isso com a Amazônia. Estamos repetindo, o Brasil repete na Amazônia o mesmo ciclo predatório do início da colonização.
Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoia-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoia-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente, inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as big techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir.
Você está no Trip FM. Conversas que abrem a cabeça.
Estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje com esse formato inédito aqui, 3 de ouro. A gente já tinha feito algumas vezes o 2 de ouro, né? Combinação de dois pensadores, de dois entrevistados diferentes que a gente organiza e edita aqui. Dessa vez a gente foi mais longe e fez o 3 de ouro, né? Três figuras muito importantes no tema do meio ambiente, no pensamento sobre a humanidade no contemporâneo, são Carlos Nobre, João Paulo Capobianco e o Ailton Krenak. Três olhares diferentes sobre o mesmo desafio, garantir algum futuro possível para o planeta e para o meio ambiente. Bom, seguindo então nesse papo, nessa mesa redonda virtual, a gente lança aqui uma das perguntas mais importantes e mais difíceis, né, que o mundo nos impõe, que a vida nos impõe. Será que ainda dá tempo de reverter esse quadro devastador que a gente vê cada vez mais se agravando? Vamos ver. A primeira resposta é do João Paulo Capobianco, trazendo a dimensão econômica e política dessa pergunta.
Eu diria para você que a situação é absolutamente dramática e que, se não houver de fato uma ação radical de reversão, nós vamos perder o controle da situação e vamos ter o clima como nosso principal inimigo. Coisa que não aconteceu. Na história da humanidade, a natureza, o clima, eles eram algo... nós é que dominávamos, né? Nós éramos o ator principal, o ser humano era o ator principal, né? E agora, tem um cientista muito legal chamado Bruno Latour, que trabalha muito esse tema, ele disse que inverteu. O clima, a natureza, virou o ator principal e nós viramos coadjuvantes. Nós dependemos deles, inverteu. A gente dominava a natureza, a gente fazia as coisas. Agora, a natureza nos domina e nós temos que nos adaptar a ela, né? E buscar canais, né, e ações que minimizem esse desconforto que nós estamos começando a vivenciar no nosso dia a dia, né, em relação a esses eventos climáticos extremos que se acirram e aumentam a cada semana que passa.
Bola no campo do Carlos Nobre agora para fazer uma comparação que desde 2020 ficou impossível de ignorar.
De fato, as catástrofes, elas têm que ser um fator que não nos permita mais atrasar as ações. A consciência devia ter sido tomada muito tempo atrás. Eu gosto de fazer uma comparação. Você citou bem aí a resistência de setores econômicos, indústrias, mas é bom fazer assim uma comparação. A gente pensa início de 2020, a COVID. Né? A Organização de Saúde Mundial declara pandemia. Aí, o que você viu? Você viu o setor industrial de medicina, todo se preocupou, foi imediatamente, nunca na história da humanidade, um setor científico e industrial de medicina conseguiu produzir vacinas eficientes em menos de um ano. Tudo isso aconteceu e, lógico, explodiu o número de pessoas. Infelizmente, morreram milhões e milhões e milhões. Mas a medicina foi e todos... Você se lembra, assim, no começo de 2020, todo o ano de 2020, os meios de comunicação, a televisão, mostrava uma entrevista com os melhores cientistas de medicina, isso em todo mundo, e todo mundo dizendo o risco da Covid. Ia levar à morte, ia levar à morte, ia levar à morte. E todo mundo começou a usar máscara. Todo mundo, quase grande maioria, né, os negacionistas sempre existiram. E depois que vieram a vacina, um grande número, quase todo mundo tomou a vacina. Então, eu só estou fazendo essa comparação. Por que é que na emergência climática o setor industrial não fez o que o setor de medicina fez na emergência da Covid? Puxa vida! Tem soluções, como foi buscar vacina, como foi buscar usar máscara, o lockdown, tudo foram soluções. E aí a gente viu alguns negacionistas que falavam que não tinha que fazer o lockdown, que isso ia diminuir, e realmente em todos os países do mundo o PIB caiu, mas aquilo é para salvar vidas. E o setor de medicina trabalhou muito bem. Então a gente tem que, de certo modo, convencer os setores diretamente associados com o risco, com as emissões, o setor de produção de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, o setor, quase 70% das emissões globais são combustíveis fósseis, o setor da agricultura, quase 25% das emissões, temos que zerar o desmatamento globalmente, reduzir muito as emissões da agricultura. Então, como, de fato, fazer esses setores, em primeiro lugar, serem convencidos? Globalmente falando, o setor do combustível fóssil não é negacionista. Não há negacionismo dentro desse setor. O que existe é a velocidade da transição para a energia renovável está muito lenta. No setor de agricultura e pecuária, esse é globalmente o setor com maior número de negacionistas. Por exemplo, vamos dar o exemplo lá da França, quando o presidente Macron quis colocar políticas para diminuir o uso de combustíveis fósseis, né, do diesel, etc. E o setor fez aquelas mega greves, invadiram Paris, aquela coisa toda. Então, esse é um setor negacionista. Você pode ter uma agricultura que não queime combustíveis fósseis? Lógico que pode. Tem um monte de soluções tecnológicas muito boas. Então, é um pouco... Esse é o grande desafio. Eu fiz a comparação com a Covid, porque, nossa, se não fosse prestar atenção na ciência, prestar atenção nos médicos e rapidamente conseguir a vacina, a máscara, o lockdown, nossa, teriam... Há estimativas que podia chegar a 100 milhões de mortos. Nós tivemos oficialmente o número de 17 milhões, talvez um pouco mais. Mas é só para dar uma ideia de como é importante se salvar. Nos salvamos da Covid.
Vamos ver o olhar do Ailton Krenak, que é sempre cirúrgico, sem nenhum medo de falar o que sente. Krenak aponta a raiz de tudo.
A Terra tem o suficiente para todo mundo? Aí o Gandhi disse, o suficiente tem, ela tem o suficiente para todo mundo. O que ela não tem é um Rolls Royce, uma casa na praia e um apartamento na cidade, para cada um. Aí não dá. E nós chegamos no planeta a esse lugar de consumo, onde proporcionalmente cada um quer ter um Rolls Royce, uma casa na cidade e uma na praia. Aí não dá. Então são três planetas que a gente precisa para todo mundo comer ao mesmo tempo. Né? O painel do clima está dizendo que quando chega no final de maio, junho de cada ano, a gente bate no vermelho, seria como se você já tivesse gastado tudo que você podia comer esse ano, você já comeu no final de maio, junho. Eles dizem que a gente já está devendo um planeta para o ano que vem. Então, assim, se na economia é possível você criar uma dívida que você paga depois, né, uma dívida externa, no caso do planeta, não tem dívida externa. Toda dívida vai recair sobre a nossa cabeça, aqui, que é aquela ideia de que se a gente não aprender a pisar suavemente na Terra, o céu cai, sim, sobre a nossa cabeça.
Estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje, nos últimos dias da COP30, né, a gente trouxe esse formato 3 de ouro para reunir virtualmente, né, o Ailton Krenak, João Paulo Capobianco e Carlos Nobre, três pessoas que pensam sobre as questões ambientais de forma muito séria, intensa e ao longo de muitos e muitos anos. Os três, cada um da sua maneira, apontam saídas, algumas científicas, outras políticas, outras até filosóficas, mas todas, sem dúvida, muito urgentes.
Qual é uma solução baseada na natureza muito importante? É gigantescos projetos de restauração dos biomas, restauração florestal. Por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, recrescendo, ela absorve uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera no crescimento. A floresta recrescendo, ela baixa muito a temperatura. Por exemplo, quando você vai na Amazônia, pega uma pastagem degradada e bota lá a Floresta Amazônica de novo, depois de 3, 4 anos, a temperatura ali já baixou 3 graus. A floresta recicla muita água, aumenta a chuva na Amazônia, aumenta o fluxo de vapor d'água de fora da Amazônia, chamados rios voadores. E, então, você restaurar, você combate a emergência climática removendo o gás carbônico. E aí, para você retirar por uns 50, 60 anos, aí, uns 5 a 10 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, isso aí é quase zerando as emissões dos combustíveis fósseis. Para compensar aquelas emissões como essa que eu mencionei da pecuária, que é praticamente impossível zerar, você tem que reflorestar aí na faixa de 5, 6 milhões de quilômetros quadrados. Globalmente, isso é possível, sim. Praticando uma agricultura produtiva, essa regenerativa, a pecuária regenerativa, você pode usar metade da área que você está usando hoje na agricultura, na pecuária. Então, você tem uma imensa área, por exemplo, o Brasil, quase 3 milhões de quilômetros quadrados, 2,8 milhões de quilômetros quadrados em pecuária, agricultura, silvicultura. Se a gente partir para uma pecuária, agricultura muito produtiva, essa regenerativa, a gente libera 50% dessa área a gente libera, eu diria aí, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, globalmente, dá para restaurar os biomas nessa faixa, 5, 6 milhões de quilômetros quadrados, e aí por 60, 50, 60 anos, a gente vai estar removendo qualquer coisa entre 5 e 10 bilhões de toneladas por ano. Aí compensa essas emissões, que é muito difícil de zerar como a emissão do gado, e pronto, aí nós vamos numa estabilidade para chegar em 2100, não mais do que 1,5 graus, e aí com grande possibilidade de reduzir ainda mais, entrando em 2100, até o meado do próximo século, a gente pode baixar essa temperatura para menos de 1 grau.
Quer dizer, nós temos aí uma nova geração chegando, né? E essa nova geração pensa diferente, né? E essa nova geração vai ocupar espaços nas empresas, nas corporações, nos governos, né? É uma questão um pouco de acreditar mesmo, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Só repito a minha preocupação. Dará tempo? Acho que essa é uma pergunta que fica no ar. Temos tempo para reverter? Mas instrumentos e capacidade acho que nós temos.
Bom, pessoal, a gente começou o nosso programa de hoje, esse Trip FM inspirado pela COP30, né? A gente começou falando dessa sensação de ruptura entre o discurso e a realidade, né? Parecem duas coisas completamente diferentes, um monte de feiras e simpósios e seminários, né? E as coisas não evoluindo, né? Mas talvez o mais importante seja lembrar que nenhum futuro está escrito, nem o pior nem o melhor. Se existe um ponto de encontro, né, entre os pensamentos e as visões de Carlos Nobre, do João Capobianco e do Ailton Krenak, talvez seja esse. Não existe solução sem enxergar a Amazônia como o eixo do mundo. Não existe solução sem mudar a forma como a gente vive e também não existe solução sem coragem política e sensibilidade humana, né? Essa percepção da interdependência é fundamental. E o que a gente vê é que muitas lideranças importantes, né, líderes de países e líderes de setores da economia, não estão nem aí e não têm definitivamente essa sensibilidade humana. Esse é o ponto talvez mais importante a trabalhar, a atacar, né? Bom, mas antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui um trecho de outra entrevista recente do Trip FM para a gente se despedir com a fala de alguém que cansou de esperar e resolveu fazer mudança com as próprias mãos. Estou falando do Hélio, plantador de árvores. Há 22 anos ele começou a espalhar sementes pelo bairro da Penha, aqui em São Paulo, onde ele morava, e transformou o antigo lixão no Parque Linear Ticuatira, hoje um dos maiores parques lineares do mundo. Desde essa época, desde esse início, mais de 42 mil árvores já foram plantadas pelo Hélio, né? Uma coisa real, uma atitude concreta.
Paulo, só para citar um exemplo, uma das empresas que mais polui o Brasil e o mundo é Petrobras, mas faz um anúncio lá dizendo que está tudo beleza, está tudo bem, que ela é verde, né? Está aí o exemplo da Vale. Está aí, ó, o exemplo da Vale. Então, Paulo, no mundo, não é privilégio do Brasil, no mundo tem faladores e tem fazedores. Eu sou do segundo grupo aí de fazedores e os faladores. Mas esses faladores, eles vão ter que fazer na dor. No amor, não vão fazer. O tempo do amor passou, Paulo. Passou e nós não aproveitamos. Agora é dor mesmo. Nunca nenhuma grande empresa, a não ser a Motiva, que me chamou agora, e eu fiquei muito agradecido de poder falar, né? Nenhuma empresa me chamou. Nenhuma, para bater papo, para conversar, faz uma palestra para os nossos executivos. Esses executivos, Paulo, têm muito o que aprender, têm muito o que aprender, mas eles têm que aprender primeiro o amor, porque eles acordam de manhã, Paulo, quase todos esses grandes executivos, os tomadores de decisão, a primeira coisa que ele deveria fazer é dar um beijo na esposa, no filho, cumprimentar. Se está descendo o elevador, cumprimenta o cara. Não, a primeira coisa, ele abre esse aparelhinho que nós estamos falando aqui e vê quanto que ele ganhou ontem à noite na Bolsa de Valores da Nasdaq, de Tóquio, de Frankfurt, do Brasil. O que interessa é a última linha. As linhas intermediárias não interessam. Ele quer saber quanto ele ganhou. E aí eu falo, ganhar para quê, cara pálida? Se nem a roupa, a sua última roupa não é você que vai escolher. Nós estamos no único ponto azul do universo, nessa imensidão do universo de bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, esse universo. E nós tem um único pontinho azul lá, a 35 milhões de quilômetros de Marte, por exemplo. Está, né? Lá esse pontinho azul. Esse dia eu vi uma foto de uma nave, estava em direção a Marte, tirou da Terra. É um grãozinho, menor que um grão de areia. E para identificar, tinha uma flechinha lá, moramos aqui. Né? E você vê como são a história. Né? Nós estamos aqui, eu acho, num pit stop. Nós paramos aqui, viemos lá, paramos aqui. Vivemos 40, 50, 100 anos, se der sorte. E depois a gente parte outra vez. É rápido, a coisa é rápida. Então, nós somos inquilinos aqui e estamos com condomínio atrasado. Nós não estamos pagando condomínio aqui. Ao contrário, nós estamos acabando com a nossa única morada. Nossa única morada. Eu planto jequitibás lá, mais de 1.200 já plantei, das 42.600. Jequitibá vive 3 mil anos. Você imagine, Paulo, em 3 mil anos, ele vai ter uma sombra lá. Você imagine quantas pessoas vão se beneficiar daquela sombra em 3 mil anos. Gente que está aqui, que vai chegar... E muito lá na frente também vão chegar, se der tempo, claro.
Bom, pessoal, é isso. A gente espera ter dado alguma contribuição no sentido de pensar melhor, né, sobre o que está acontecendo. Essa é a nossa intenção aqui, fazer pensar, abrir cabeças, como diz a nossa vinheta, né, e produzir reflexão que seja útil, né, que seja concreta, que possa se transformar em algo objetivo. É disso que a gente está precisando. Até semana que vem com mais uma boa conversa aqui no Trip FM. Valeu! Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? a sua emoção mesmo. Né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vindo.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!